Já está conosco o Dr. Luiz Machado, que é gerente de projeto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para o Brasil. O assunto que nós vamos conversar com ele é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo aqui no Brasil, que está instituído em todo dia 28 de janeiro. E essa data foi justamente celebrada por conta justamente da covardia com que fizeram com os fiscais que estavam realizando os seus trabalhos na área de fazendas da cidade de Unaí, em Minas Gerais, e eles acabaram, portanto, sendo assassinados. E nós vamos, então, conversar agora com o nosso convidado, justamente para saber, afinal de contas, né, essa prática criminosa que acontece no mundo não é uma exclusividade do Brasil. O Brasil ocupa a 11ª posição num ranking mundial em práticas análogas à escravidão e tráfico de pessoas. A pergunta é justamente essa: quem ganha com isso? Bom, vamos então iniciar a nossa entrevista, doutor Luiz Machado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E muito bom dia para o senhor, doutor Luiz.
Muito obrigado, Walter. Bom dia para o senhor, bom dia para os ouvintes também. Um prazer.
Só para contextualizar para o nosso ouvinte, o que vem a ser, portanto, trabalho análogo à escravidão, doutor Luiz?
Walter, o trabalho análogo à escravidão no Brasil, ele está tipificado no artigo 149 do Código Penal. Então, basicamente, é submeter uma pessoa a quatro elementos aí. Então, condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, trabalho forçado com elementos de restrição de liberdade e também dificultar a locomoção ou a saída do trabalhador, né, do local de trabalho, forçando essa pessoa a ficar ali de alguma maneira. Às vezes é mais sutil, às vezes é mais clara, como um cárcere privado, né? Outras vezes são ameaças psicológicas à pessoa e também à família.
Perfeitamente. Agora, claro, né, é uma prática que não começou hoje, não começou ontem, é uma prática, eu quero crer, que tão logo foi abolida a escravidão negra no nosso país, automaticamente essa, portanto, entrou aí em ação. Quer dizer, evidentemente que temos leis que combatem, portanto, essa prática criminosa, só que ela persiste, ela insiste. É necessário novas medidas, outras medidas, para conter realmente essa prática criminosa aqui no nosso país, doutor Luiz?
Olha, nós temos aqui no Brasil, né, um arcabouço legal muito bom, né? Nós temos legislação, nós temos uma política pública, né, um plano de ação para erradicar o trabalho escravo, já antigo, desde de 2003, né? Ou seja, mais de 20 anos já temos esse plano de ação com uma política coordenada, normalmente ali no Ministério dos Direitos Humanos, antigamente era a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, em outros governos. Então, o que falta, Walter, é implementar, né, é reforçar fiscalização, fazer a prevenção, né, e um grande gargalo aí da política de enfrentamento ao trabalho escravo é a atenção às vítimas e às pessoas vulneráveis ao trabalho escravo, né? Então, precisa, ao resgatar, precisa ser feito um trabalho, né, de reinserção econômica com assistência psicossocial e, às vezes, até uma elevação da educação e da qualificação profissional, né? Então, é um trabalho de todos, é um trabalho conjunto, né? Nós não podemos colocar somente a responsabilidade no governo ou nas empresas, né, ou mesmo nos consumidores. Todos nós temos que ter um olhar atento e fazer a nossa parte.
O trabalho escravo, ele tem toda uma ânsia, né? Ou seja, ele, para poder, de alguma forma, atrair as possíveis vítimas, vem com um histórico totalmente diferente, né? Atrativo, com muitas promessas, dinheiro, excelentes condições, portanto, aí de trabalho. Aí as pessoas ficam assim sempre perguntando, mas como é que as pessoas se deixam levar por uma conversa que lá na frente a diferença será mostrada justamente com o rigor aí, principalmente aí das faltas de condições de trabalho, de higiene, as pessoas não recebem. Quer dizer, como o senhor muito bem falou, né? É um trabalho conjunto em que cada um tem que fazer a sua parte, inclusive as pessoas vulneráveis e que estão sujeitas a serem abordadas aí pelos criminosos, né, doutor Luiz?
Exatamente, né? Nós temos que trabalhar muito a conscientização, né, e mostrar os riscos para as pessoas que estão principalmente aí em áreas de foco de trabalho escravo ou que vá trabalhar em setores que tradicionalmente têm tido, né, resgates de trabalho análogo à escravidão. Mas muitas vezes o ambiente, né, a situação, ela não é propícia para a pessoa negar uma oferta de trabalho, né? A gente está falando de regiões mais pobres, de analfabetismo, né, de pessoas que foram resgatadas que vieram já do trabalho infantil, não foram para a escola. Então, existem muitos lugares no Brasil, né, e no meio rural é muito comum, e fazer o bico de ficar ali na beira da estrada ou num posto de gasolina esperando o chamado gato, né, que é o aliciador, que arregimenta os trabalhadores, às vezes dá certo, às vezes o trabalhador vai para uma fazenda, né, faz lá atividade, é pago e volta. Às vezes, ele cai numa situação de trabalho escravo. E a prática mais comum para prender os trabalhadores é a dívida ilegal, né? A servidão por dívida. Então, às vezes a pessoa é iludida ali com uma falsa promessa, falando que o trabalho vai ser tal, as condições, né, muito melhores do que quando chega ao local de trabalho. E ao trabalhador imputa-se ali uma dívida falsa, né? E a pessoa é ameaçada de pagar aquela dívida para poder sair, só que o trabalhador nunca consegue pagar, porque é uma dívida ilegal, né, com preços altíssimos, e o suposto salário nunca salda essa dívida. Então, prática comum não só no Brasil, mas no mundo todo. É.
E nós temos exemplos aqui no Brasil de empresas muito bem instaladas, né, empresas aparentemente responsáveis, e que, de repente, se veem, portanto, nesse tipo de denúncia. Quer dizer, intermedia, portanto, aí uma empresa para trazer trabalhadores para realizar uma determinada atividade no campo e, de repente, se caracteriza, portanto, aí o trabalho escravo, não é, doutor Luiz?
Isso. O senhor tinha mencionado antes, né, que quem se beneficia com isso? Então, muitas vezes, nós estamos falando de grandes cadeias produtivas, né? Cadeias de valor, onde tem grandes empresas envolvidas e vários setores, né? Assim, quase que todos a gente pode esbarrar nessa situação. Por quê? Você tem fornecedores que às vezes utilizam o trabalho escravo para conseguir uma vantagem comparativa no mercado, né? Para se beneficiar ali em termos de lucro. Então, o que as empresas têm que fazer, as empresas que têm políticas de responsabilidade social, empresarial, de conduta responsável, é monitorar essa cadeia, implementar práticas para que a gente consiga, a empresa consiga controlar e promover uma sustentabilidade social, né? Houve muito foco aí na parte ambiental, né, dentro dos eixos da sustentabilidade, mas bem menos na parte social, que é, né, onde ocorre esse tipo de exploração. Então, existem ferramentas, existem ideias inovadoras dentro do Brasil, fora do Brasil, e o Brasil tem um instrumento muito bom que ajuda, que é a chamada lista suja do trabalho escravo, né, mantida pelo Ministério do Trabalho, o cadastro de empregadores flagrados com trabalho escravo. Então, ali você consegue também monitorar se tem algum fornecedor direto ou indireto, um fornecedor do seu fornecedor, por exemplo, que está na lista suja, e tomar uma ação, né, corretiva.
Nós estamos conversando com o doutor Luiz Machado. Ele é gerente de projeto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para o Brasil. Conosco ele conversa justamente sobre, agora, o próximo domingo, dia 28, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O senhor também conversa, doutor Luiz, com o nosso âncora em São Paulo, o Leandro Martins, que também tem perguntas para o senhor. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutor Luiz Machado.
Bom dia, Leandro. Prazer.
O prazer é meu também, doutor Luiz. Doutor Luiz Machado, a data do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo marca aquela chacina de Unaí, onde os fiscais foram assassinados numa emboscada lá em Minas Gerais. Eu quero perguntar ao senhor, até para a gente relembrar aquele caso que é tão emblemático, todo ano se fala dele, né? Naquela investigação, doutor Luiz Machado, das fazendas de Unaí, onde até houve toda uma questão de condenação e de recursos daqueles fazendeiros, chegou a ser constatado, apurado o trabalho escravo ali, ou não foi concluído e eles foram emboscados? O senhor tem essa circunstância, doutor Luiz Machado?
Ô, Leandro, a informação que eu tenho, né, é que naquela época os fiscais estavam indo atender uma denúncia assim, de trabalho escravo. Então, não chegaram a concluir o trabalho, porque eles estavam a caminho da fazenda e sofreram aquela emboscada, né, que nós já sabemos aí qual foi o resultado. Então, por isso ficou marcado esse dia 28 de janeiro como a luta contra o trabalho escravo, né? Mas não, eles não chegaram a concluir o trabalho que eles estavam a fazer.
Doutor Luiz Machado, nós temos notícias de tempos em tempos, de além dessas questões rurais, né, onde acontece muito aliciamento de trabalho escravo, como o senhor colocou, através dos gatos e muitas vezes o flagrante, enfim. Mas também existem questões urbanas aí envolvendo pequenas indústrias de costura, né, tecidos, onde as pessoas têm que trabalhar um horário extensivo. Como é que funciona entre o rural e o urbano? Nas duas modalidades, existe um TAC, um tratamento de ajuste de conduta, ou as penalidades são diferentes ou são as mesmas no sentido de combater o trabalho escravo, doutor Machado?
Não, são as mesmas, né? O enfrentamento é o mesmo em termos do rural e do urbano, a penalidade é a mesma, a característica é que muda, né? Pela natureza do trabalho e também pelas condições em que estão submetidos esses trabalhadores, como o senhor mencionou aí nas oficinas de costura, né? Na confecção. Nesse caso, muitas vezes estamos falando de imigrantes, né, daqui de países vizinhos, que vêm de uma situação de bastante pobreza e que aceitam um nível de exploração, aceitam um salário menor, porque com isso eles conseguem sustentar sua família, eles conseguem ter alguma renda, mesmo trabalhando às vezes 16 horas por dia, né? Então, é mais difícil obter denúncias vindo dessa situação envolvendo migrantes. A gente menciona aí que existe um pacto de silêncio, né, às vezes, entre empregador e trabalhador nesse caso. Mas quando a fiscalização alcança essas pessoas, o enfoque ali da punição é o mesmo, tá? Então, pode-se firmar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público do Trabalho, normalmente. Ou se o empregador se negar a reconhecer o erro, né, e assinar esse termo, corre-se aí o processo, né, o Ministério Público do Trabalho entra com ação civil pública contra esse empregador e o Ministério do Trabalho com as medidas administrativas aqui na esfera executiva também.
Agora, doutor Luiz Machado, quer dizer, aquela lei, ela está valendo, ou seja, encontrou, portanto, aí trabalho escravo na área rural ou então na área urbana? Quer dizer, a propriedade passa então a ser confiscada imediatamente ou ainda prossegue uma discussão e não se chegou, portanto, a uma conclusão a respeito, enfim, deste confisco?
É, a questão do confisco da propriedade, ela está na legislação, né? Houve a aprovação da emenda à Constituição, onde incluiu-se aí esse dispositivo, né, legal, só que falta a regulamentação. Então, nós não temos ainda, na prática, esse confisco, né? Falta essa discussão aí no Congresso, regulamentar, para poder ser aplicado. Então, hoje a gente não tem ainda essa situação na prática, né?
Ocorrendo. Ou seja, a lei está aí, mas precisa da regulamentação. E olha que a lei já tem um bom tempo que ela foi aprovada e sancionada, né, doutor Luiz?
Sim, já tem um bom tempo, né? E precisa, então, da regulamentação para poder ser aplicada. Sim. Não adianta nada ter uma lei também que não é aplicável ou aplicada, né, nesses casos.
Perfeito. E que mensagem o senhor nos deixa, doutor Luiz, uma vez que no dia 28 é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, é evidente que esse combate tem que acontecer durante todos os meses do ano, é evidente, mas como o dia 28 é um dia emblemático, que mensagem o senhor nos deixa em torno do trabalho de combate ao trabalho escravo no nosso país, doutor Luiz?
Certo. Olha, a mensagem que eu posso deixar, né, é que a gente, às vezes, tem que abrir os olhos para poder enxergar a situação do trabalho escravo, que está ocorrendo muitas vezes mais próximo de nós do que nós imaginamos. Né? Existem canais de denúncia, denúncias anônimas, o sistema IP é um deles, talvez hoje o mais robusto, coordenado pelo Ministério do Trabalho. Existem outras possibilidades também de denunciar. E, como nós comentamos, né, o trabalho escravo, ele não é exclusivo das zonas rurais, ele acontece também no meio urbano. Tivemos recentemente resgate na questão do trabalho doméstico, né, e caracterizando também trabalho análogo ao escravo. Então, nós, como cidadãos, como consumidores, a gente também pode cobrar das empresas mais transparência, quais ações estão sendo tomadas para monitorar as cadeias produtivas, para mitigar os riscos do trabalho escravo. Aquele produto que a gente quer comprar mais barato, às vezes até de fora, será como que é a condição de trabalho, né? Por que que é tão mais barato? Então, eu acho que se todos nós nos conscientizarmos um pouquinho, né, vai com certeza ajudar a enfrentar essa prática, essa chaga que persiste no nosso país e no mundo inteiro.
Doutor Luiz Machado, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Quero aqui agradecê-lo pela atenção com a Rádio Nacional. Muito obrigado, doutor Luiz.
Foi um grande prazer, eu que agradeço.
Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Doutor Luiz Machado é gerente de projeto do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aqui para o Brasil.